A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 31. A Natureza do Juízo. O juízo é mencionado por todos os escritores da Bíblia. É mencionado mais de 1000 vezes nos escritos sagrados. É mais solene do que a morte, pois a morte separa os amigos somente até a ressurreição, mas o juízo separa para sempre. Ninguém pode escapar dele. Ignorar o pensamento do juízo e viver sem se preparar para ele não o evitará. Salomão reconheceu esse fato quando escreveu: "Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas." As decisões dos tribunais terrenos muitas vezes podem ser mudadas por dinheiro e amigos, e o culpado ser liberado, mas não no tribunal celestial. Lá, cada um deverá encarar o registro de sua própria vida. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Pais terrestres são conhecidos por sacrificar tudo o que possuem para salvar um filho da condenação dos tribunais terrestres. Pensaria você que o nosso Pai Celestial deixaria Satanás destruir todos os seus filhos sem o esforço para salvá-los? Ele arriscou todo o céu por sua causa. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nenhum ser humano pode enfrentar o registro da sua vida nos livros do céu e escapar da condenação, a não ser que sua crença em Cristo e um amor por seu serviço seja parte desse registro. Cristo, o advogado celestial, pleiteará os casos de todos os que lhe entregaram seus pecados. Ele diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. O registro da vida escarlate com pecados e miséria, o Salvador cobre com a imaculada túnica de sua justiça. E o juiz, olhando para ela, vê apenas o sacrifício de seu filho e o registro é aceito no amado. Quem pode rejeitar esse amor infinito? O juízo envolve, em primeiro lugar, a investigação de todos os casos, o depoimento de testemunhas e a defesa do advogado, se houver um advogado. Então vem a decisão do tribunal. Depois disso, segue a execução da sentença proferida pelo tribunal. Uma sentença justa não pode ser proferida em nenhum tribunal até que as testemunhas tenham sido ouvidas. Por essa razão, uma sentença justa não poderia ser executada sobre um indivíduo na morte. Por meio de seus escritos, Paine e Voltaire têm preparado mais infiéis depois da sua morte do que enquanto viviam. No caso deles, uma sentença justa não poderia ser pronunciada sobre eles até que o registro das vidas daqueles que se perderam por causa da sua influência apareçam como testemunhas. Por outro lado, a influência dos justos é como as ondas na superfície de um lago, que continuam a se alargar até chegarem à costa. Abel, depois de morto, ainda fala. Wycliffe, aquele destemido homem de Deus, não poderia ter sido julgado no final de sua vida, pois milhares têm sido iluminados pela influência de sua vida desde que sua voz foi silenciada na morte. Se o registro bíblico estivesse em silêncio acerca deste ponto, ainda seria evidente que o juízo não poderia ser realizado antes da última geração ter vivido sua vida. Mas a Bíblia não é omissa. A data da abertura deste grande tribunal foi revelada pelo Senhor milhares de anos antes de ter ocorrido. Pedro ensinou a mesma verdade. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Os pecados serão apagados logo antes da vinda do Senhor. O juízo investigativo é um exame do registro da vida mantido no céu. Daniel diz que quando o julgamento foi preparado, se abriram os livros. Existem vários livros mencionados em ligação com os registros do céu. O livro memorial registra até os pensamentos do coração. Quão justo e misericordioso é o nosso Deus, que toma nota mesmo quando somente pensamos em seu nome. Muitas vezes, quando pressionados pela tentação, nossas almas clamam pelo Deus vivo, e um fiel registro é mantido de tudo isso. Muitos atos são praticados na escuridão, escondidos até mesmo dos amigos mais íntimos. Mas quando os livros do céu forem abertos, Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas e também manifestará os desígnios dos corações. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Não somente os atos são registrados, mas os motivos ou desígnios do coração que levaram à ação, e das amargas lágrimas de arrependimento derramadas em segredo, diz o Senhor, não estão todas no meu livro? Nossa conversa diária, as palavras faladas sem pensar, podemos considerar de pouco valor, mas toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. As palavras são o indicador do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. O local de nascimento e ambiente, todas as coisas que podem, de alguma maneira, influenciar o registro de vida, tudo está registrado nos livros do céu. O livro mais maravilhoso de todos os registros celestiais, pertinente à humanidade, é o livro da vida. Este livro contém os nomes de todos os que têm professado o nome de Cristo. Ter o nome registrado nesse livro é a maior honra concedida aos mortais. É uma fonte de grande alegria saber que nossos nomes estão escritos no céu. Mas para que nossos nomes permaneçam com os justos, a vida deve estar em harmonia com as coisas celestiais. Os nomes dos ímpios não permanecem no livro da vida. Eles estão escritos na terra, pois todas as suas esperanças e afeições se agarraram às coisas terrenas. Quando os casos de todos cujos corações são a morada do Altíssimo e cujas vidas mostram seu caráter aparecerem diante da corte celestial, Jesus Cristo, o justo, será seu advogado. Ele confessará seus nomes perante o Pai e perante os anjos. Seus pecados serão apagados, e eles serão vestidos com as roupas brancas da justiça de Cristo. No dia da expiação, no serviço típico, apenas os pecados que tinham sido confessados e transferidos para o santuário, por meio da oferta pelo pecado, eram levados e colocados sobre a cabeça do bode expiatório. No juízo investigativo, somente os casos de quem confessou seus pecados serão investigados. Seus nomes estarão no livro da vida, e Pedro afirma, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por não comparecimento, os casos daqueles que não serviram a Deus não serão apresentados. Não haverá ninguém para apresentá-los. Eles não têm nenhum advogado no tribunal celestial. Triste, de fato, será o estado daqueles que começaram no caminho celestial e mesmo depois de experimentar a alegria dos pecados perdoados e a paz de Deus no coração, retornaram ao mundo e às suas loucuras. Seus nomes estavam escritos no livro da vida e seus casos serão apresentados, mas apenas para ter a sentença infiel declarada sobre eles e seus nomes apagados para sempre do livro da vida. Quando o Salvador vier nas nuvens do céu, ele dará recompensa aos justos. Mas o juízo final sobre os ímpios ainda não pode ser executado, pois todos devem ser julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Durante os 1000 anos seguintes ao segundo advento de Cristo à Terra, os justos se reunirão com Cristo para julgar os ímpios. Então a justiça de Deus ao condenar os ímpios será demonstrada perante todos. O fato de que não tiveram parte no primeiro ou juízo investigativo, que seus nomes não estavam no livro da vida, e ninguém os representou no tribunal do céu, é suficiente para condená-los. Os livros do céu, contendo um registro fiel de suas vidas, os condenam. O testemunho dos anjos que mantiveram o registro também os condena. Mas mesmo com toda essa evidência, Deus tem cada nome analisado pelos santos da terra. Haverá muitos entre os perdidos que eram considerados justos, e se fossem destruídos sem um exame dos registros pelos santos, poderia haver ocasião para questionar a justiça de Deus. Mas quando os registros revelam como alguns agiram por motivos egoístas e outros eram culpados de pecados acariciados cobertos da vista de seus semelhantes, a monstruosidade do pecado e a longanimidade de Deus serão reconhecidas. O Salvador disse que aqueles que o seguiram enquanto aqui na terra julgariam as 12 tribos de Israel. Assim, quando os registros celestiais que revelam o evento em que os principais dos sacerdotes clamaram "Crucifica-o! Crucifica-o!" são abertos no céu, João, que seguiu seu Senhor durante esse juízo cruel, poderá dizer: "Eu os ouvi pronunciar as terríveis palavras." À medida que a longa lista de nomes é passada em revista, os santos podem aparecer como testemunhas. Quando o nome do tirano Nero aparece e o registro declara como ele torturou os santos de Deus, haverá testemunhas que podem dizer: "Nós somos aqueles que foram queimados para iluminar seu jardim." Os remidos reunidos de todas as épocas se sentarão em juízo sobre os casos dos ímpios, e o castigo será imposto a cada um de acordo com suas obras. No dia do juízo, Deus convocará os céus acima, pedirá os registros que foram feitos pelos anjos, registros da vida dos homens, das palavras que falaram, dos atos que praticaram. Até mesmo os atos mais secretos serão chamados como testemunhas. "Pois vem o nosso Deus, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo." Haverá uma classe de pessoas que será então reunida. Ele diz: "Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios, e os céus declararão a sua justiça, pois Deus é o próprio juiz." Nós já estamos vivendo este dia do juízo investigativo de Deus, e a parte executiva dele terá lugar ao encerrar-se o tempo de graça, depois que as testemunhas tiverem dado seu testemunho. Quando o juízo dos ímpios terminar, os santos, os anjos de todo o universo, estarão de acordo com as decisões tomadas. Ao final dos 1000 anos, quando o fogo do céu devorar o ímpio como palha seca, todo o universo dirá: "Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos." 3 livros do juízo. 1. Livro da vida. Lucas 10:20. Nome escrito no céu. Lucas 10:19-20. Estar escrito no livro da vida é a mais alta honra concedida aos mortais. Filipenses 4:3. Nomes de obreiros fiéis registrados. Êxodo 32:33. Os nomes dos que se apegam ao pecado serão removidos. Apocalipse 3:5. Nomes dos fiéis mantidos. Apocalipse 13, versos 8 e capítulo 7, verso 8. Ímpios não estão registrados. Apocalipse 20, verso 15. Ninguém cujos nomes não estejam registrados no livro da vida será salvo. Isaías 4, verso 3. Margem. Salmos 69:28. Ezequiel 13, 9. Hebreus 12:23. E Daniel 12:1. 2. Livro memorial. Malaquias 3:16. Registra cada palavra. Mateus 12:36 e 37. Palavras ociosas. Salmos 56:8. Lágrimas de arrependimento. Salmos 87:4-6. Local de nascimento e ambientes. Eclesiastes 12:13-14. Cada ato secreto. 1 Coríntios 4:5. Desígnios do Coração. 3. Livro da Morte. Jeremias 17, 13. Aqueles que abandonam Deus estão escritos na terra. Jeremias 2, 22. Todos os pecados gravados. Jó 14, 17. Pecados selados. Deuteronômio 32, versos de 32 a 36. Os pecados dos ímpios são todos guardados até o dia do juízo. Oséias 13, verso 12. Pecados anotados.